Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim.
Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler apenas o versículo 18. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Chega perto desta pessoa, divide com ela a leitura. Eu não diria nem leitura. Divida com ela a janta. Amém? Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vai alimentar agora a tua alma. E esta fome é só a palavra de Deus que pode saciar. Amém? Está escrito assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Uma mulher está conversando com o profeta Elias. Seu filho acabou de morrer. E ela vai responsabilizar a presença do profeta como causa mortes, como responsável pela morte do seu filho. Por isso eu vou reler. Preste atenção. Então disse ela a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Veja que ela está jogando a culpa no profeta, a presença do profeta. Agora eu vou ler esse versículo mais uma vez e eu quero que você repita em seguida. Vamos lá. Então, bem alto, então, ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Amém? Então agora desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas vamos aplaudir mesmo, igreja. Vamos fazer estas palmas passarem do telhado. Vamos fazer estas palmas passarem das nuvens. Vamos fazer estas palmas atravessarem o espaço, passar pelas estrelas, pelos planetas, chegar até ali, o céu, a glória. Vamos fazer estas palmas invadirem o céu. Vamos fazer estas palmas invadirem ali a glória, encherem o santuário de Deus. Isso, aplaude, glorifica. Vamos encher o céu de louvor. Diga glória, glória, glória e aplaude mais ainda. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, só o Senhor é digno deste louvor, desta honra, desta glória. Recebe o louvor da tua igreja. Ó Deus, enquanto este louvor está enchendo a glória, enche também esta casa, enche também esta igreja com a tua glória e derrame a tua bênção, derrame o teu poder sobre cada vida aqui presente. Envia agora a tua palavra através da nossa boca e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar. Você conhece essa história bíblica, um fato real que aconteceu durante uma grande crise de fome na terra, em que houve fome no mundo durante 3 anos e meio, e o profeta é enviado por Deus à casa de uma mulher viúva que tinha um filho. E o profeta passa a viver naquela casa porque Deus disse para Elias: você fica lá, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. E o profeta, na casa daquela mulher, começa a trazer prosperidade. A farinha da panela não se acaba, o azeite da botija não termina nunca. E enquanto todo mundo à volta está morrendo de fome, na casa daquela viúva e seu filho há prosperidade por causa da presença do homem de Deus. Mas quando o homem de Deus passou a morar no andar de cima da casa, não era nenhum sobrado maravilhoso, era uma casa simples, mas tinha uma escadinha que levava para o quarto de cima e o profeta morava ali. Quando o profeta começou a conviver com aquela família, com aquela viúva e com seu filho pequeno, ele começou a mostrar o seu estilo de vida. E a mulher viúva, que estava sendo abençoada pela presença do profeta, começa a perceber que aquele homem é muito diferente dela. Que aquele homem tem costumes totalmente diferentes do dela. Que a razão por que ele é usado por Deus, a razão por que ele é tão especial, é que ele realmente se dedica à oração. Aquela mulher viúva vê que o profeta Elias levanta muito cedo e vai orar. Vê que o profeta Elias para a terceira hora do dia, ou 9 horas da manhã, para fazer outra oração. Ela observa que ao meio-dia ele novamente para e ora outra vez e lê rolos imensos com a palavra de Deus e medita naquela palavra. E ela percebe que tudo que ele come ele dá graças a Deus antes. E ela vê que às 3 horas da tarde ele para de novo e faz outra oração. E novamente, quando o dia termina, 6 horas da tarde, ele ora outra vez. E ela começa a observar que aquele homem vive uma intensa comunhão com Deus. E ela vê que aquilo não é cena. O profeta não está fazendo tipo. Aquela é a sua vida com Deus. Ele vive para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus. E a viúva começa a pensar: eu não sou digna de ter na minha casa um homem santo como esse. Eu não sou digna de estar sendo tão abençoada com fartura, tendo farinha para fazer pão, tendo azeite para poder cozê-lo e ter tanta fartura na minha casa. Enquanto tanta gente está morrendo de fome, eu estou sendo abençoada por causa da presença desse santo homem de Deus. Eu não mereço isso, eu não sou digna disso. E quanto mais ela observa a vida do homem de Deus, mais ela vai se vendo como pecadora. Ela vai sendo convencida da sua iniquidade, as coisas que ela fez no passado, as coisas que ela disse no passado, a maneira dela viver até então, tudo lhe parece tão sujo, os pensamentos que ela tinha. Ela começa a pensar na sua miséria espiritual, e ela começa a sentir o contraste entre a sua vida e a vida do profeta Elias. E ela começa a pensar que ela não é digna de tudo o que Deus está fazendo por ela. E nesses pensamentos, ela nota que o seu filho ficou doente. E o menino, que ela amava muito, filho único, vai definhando. E ela começa a pensar: eu sei porque o meu filho está doente. É porque eu estou vendo como eu sou pecadora. O meu filho está enfermo por causa da minha iniquidade. E ela tenta, com seus próprios meios, curar o menino. Mas o menino vai ficando cada vez mais doente. E nos diz aqui o versículo 17: sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. A mulher viu o filho morrer nos seus braços, parou de respirar, o peito não mexia mais, os olhos não abriam mais. O filho morreu. Quando seu filho morreu, ela entendeu: a culpa é minha. Por causa da minha iniquidade, por causa do meu pecado, é isso que eu mereço. Eu mereço desgraça, eu mereço sofrimento. E agora Deus está fazendo justiça, matando o meu filho. Mas Deus só notou a minha vida e a minha iniquidade por causa desse homem de Deus que está morando lá no quarto de cima. Se esse homem de Deus não estivesse aqui, Deus nem notaria a minha vida, Deus não ia atentar para a minha iniquidade. E agora Deus está vendo como eu vivi, quem eu fui, quem eu sou, e está me castigando, matando o meu filho. E ela, revoltada então, sai para fora de casa e diz: homem de Deus, profeta, profeta, para a tua oração aí em cima, eu sei que você está orando. Profeta, desce aqui. E ela está irada. E o profeta Elias desce. E ela fala para ele o que nós lemos aqui no versículo 18. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Você começa a ver que a cabeça da mulher está tão confusa, que uma pessoa que antes trazia fartura e prosperidade para sua casa, e que foi a pessoa que trouxe vida para sua casa, porque ela ia fazer a última refeição antes de conhecer o profeta Elias e morrer juntamente com seu filho, ela já ganhou tempo de vida, mas agora a sua mente ficou tão confusa e embaralhada que ela condena o profeta. Você é o responsável. A tua presença aqui trouxe à minha memória a minha iniquidade. E você veio aqui na minha casa para matar o meu filho. O meu filho está morto por tua causa. Meu amado, preste atenção numa coisa agora. Você que está ouvindo também, minha amada. Toda vez que o homem ou a mulher entre em contato com a santidade de Deus, transparece na mesma hora o sentimento de culpa e de iniquidade. E a pessoa que se sente culpada sabe que está condenada. E não apenas seres humanos agem assim. Quando Jesus estava aqui na terra, quando ele passou a andar no nosso meio, quando ele se fez homem como nós, quando Jesus passava, os demônios, só de contemplar a santidade de Jesus, entravam em desespero. E até para os demônios, na mesma hora, vinha às suas memórias a condenação. Para confirmar, vamos ver ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 29. Esta consequência de se entrar na presença de Deus e na mesma hora a memória se sentir acusada. Olha aqui, Mateus 8, 29. Jesus está passando num caminho e aparecem dois endemoniados, e os demônios gritam para Jesus. Versículo 29, eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Olha a semelhança da frase que a mulher disse para Elias. O que a mulher disse para Elias? Que tenho eu contigo, homem de Deus. Olha os demônios falando para Jesus: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? A mesma frase. Os demônios, desesperados, e veja que ao entrar em contato com as coisas do alto, com as coisas de Deus, com as coisas santas, Qualquer criatura, seja física ou espiritual, recebe na mesma hora a certeza de um juízo. Olha o que os demônios falaram para Jesus: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. O demônio sabe que tem um tempo que ele vai ser atormentado. O demônio sabe que tem um juízo para ele. A mulher ali com o profeta Elias, só de conviver com o profeta, sentiu que havia um juízo diante dela, e que um dia ela ia comparecer no juízo. Mas ela não tinha pressa daquele juízo. Porém, a presença do homem de Deus na sua casa, ela sentiu que antecipou o juízo, e ela disse: você trouxe a minha memória, a minha iniquidade, e veio aqui matar o meu filho. Matou antes da hora. A certeza do julgamento. Nesse momento você está ouvindo a palavra de Deus. Olha só, não somos nada nem ninguém, mas o simples fato da gente abrir a Bíblia Sagrada e começar a pregar para você, quando você começa a sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o que começa a haver na tua consciência, na tua memória? Uma certeza de juízo. Uma certeza de condenação. Basta entrar em contato com a santidade de Deus, ou com as coisas de Deus, para na mesma hora o ser humano compreender que um dia ele vai ser julgado. E na situação em que a pessoa está, na sua memória ela sabe: eu tenho muita iniquidade, eu tenho muitos pecados, eu estou condenado, eu não quero saber de juízo. E é por isso que muita gente até evita ir na igreja. É por isso que muita gente até evita ouvir a palavra de Deus. Porque na hora que a pessoa ouve, na mesma hora, no mesmo instante, vem essa visão clara do julgamento. E não adianta você querer correr. Porque hoje, meu amado, nós temos algo muito mais poderoso do que simplesmente a presença de um homem de Deus. Eu sou homem de Deus, não resta dúvida, sou sim. Mas tem algo muito mais poderoso do que isso atuando nesse momento. Não adianta você sair desta igreja, correr para a rua. Quem ouvir pelo rádio, não adianta desligar o rádio para esquecer. Porque hoje, atuando na terra, está o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse: esse Espírito vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje o Espírito Santo trabalha para despertar a tua vida, para te dar um chacoalhão, para trazer na tua memória a tua iniquidade. A mulher ficou desesperada. Meu filho morreu. O profeta disse: me traga o teu filho, porque o profeta não entrava na casa da viúva de jeito nenhum. Ele vigiava contra a aparência do mal. Ele disse: me traga o teu filho aqui. E trouxe. Trouxe o menino morto, desfalecido. Trouxe até o profeta. O profeta pegou aquele menino morto e teve uma ideia. Achei um defuntinho aqui. Faz de conta que você está morto.
Tomba a cabeça aí, meu filho. Baixa a cabeça.
Profeta, mas esse menino... Já, sabe o que é, irmão? Quando a pessoa morre, fica enrijecida assim, sabe? Chama rigor mortis isso. Aí o profeta falou: senhora, cadê a viúva? Você está muito nova, apesar que eu sei que você é viúva. Mas tudo bem, Nova, vem você aqui. E rápido que o menino pesa. Viúva, fica aí, tá? Fica aí. Que eu vou lá pro meu quarto. E o profeta subiu a escada. Foi no quarto. E o profeta agora vai falar com Deus. O profeta está inconformado com aquilo. O profeta fica rodando no quarto, tentando compreender os caminhos de Deus. Porque ele é profeta, mas não sabe tudo. E Deus faz as coisas e não dá satisfação, é ou não é? O profeta está querendo entender. Ele não teve uma palavra de consolo para dizer para a viúva. E por que será que Deus fez isso? Por que Deus matou o filho dessa mulher? Eu não entendo. Eu queria entender. Eu queria entender por que Deus faz essas coisas. Sabe, você que perdeu um parente querido, você que perdeu uma pessoa muito amada e não consegue compreender, você fica se perguntando por quê? O profeta estava lá dentro do seu quartinho, por quê? Aí ele ajoelhou ao lado do defunto e ele começou a orar a Deus. E veja a cobrança que ele vai fazer, mas ao mesmo tempo a submissão que ele tem com Deus, pelas palavras que ele diz na oração. Ele diz assim: ó Senhor, meu Deus. Porque tem gente que, quando Deus faz uma coisa que ela não compreende, resolve desviar, abandonar Deus, se revoltar. Mas Elias não compreende o que Deus fez, mas ele continua sendo o seu Deus particular. O Deus que ele pode chamar, o Deus que ele pode falar, o Deus que ele pode perguntar, o Deus que ele sabe que vai ouvir. O profeta está sozinho ali no quarto, mas ele sabe que tem um canal direto de oração com Deus, que ele vai falar aqui agora e Deus vai ouvir. E ele diz uma palavra dura, uma palavra forte: ó Senhor, meu Deus, até esta pobre viúva com quem eu moro, tu afligiste matando o seu filho. Como é que você acha que aquela viúva estava? Lá embaixo, como é que você acha que ela estava? Ela estava orando. Ela estava ajoelhada ali, fazendo tudo quanto era tipo de promessa que você pode imaginar. Ah, meu Deus, se o Senhor resolver esse problema, eu prometo que eu vou te seguir. Ah, meu Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, me der a alegria de viver, eu vou ser outra mulher a partir de hoje. Até hoje, quando eu falei com o profeta, eu disse: o Senhor teu Deus. Mas se o Senhor fizer algo que tire de mim essa tristeza, algo que tire de mim essa condenação, esse sentimento de culpa, então o Senhor será o meu Deus. Uma oração de arrependimento, uma oração de choro, pode ter certeza. Enquanto ela ficou lá orando, o profeta está lá em cima orando. O profeta diz aqui a palavra, veja no versículo 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, circule essas 3 vezes aí. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus. Oh glória. Olha o que o profeta vai dizer, amados. Rogo-te, não está mandando não, está pedindo. Rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E a palavra que o profeta disse, diz a escritura, que Deus ouviu. Onde estava a alma desse menino? Não estava mais no corpo. Onde estava a alma deste menino? Com certeza não estava no limbo, porque o limbo não existe. Depois o menino não era nem católico, não podia estar no limbo. O limbo só existe para criança católica. Graças a Deus que as nossas crianças, quando passam para a glória, são acolhidas pelo braço de Jesus Cristo, são recebidas no paraíso, porque delas é o reino dos céus. Onde estava a alma desse menino? Eu só sei de uma coisa: o clamor do profeta Elias foi ouvido por Deus. E Deus ali na glória sabia onde estava a alma do menino, porque ele diz na sua palavra: todas as almas são minhas. Então Deus pegou com a sua mão poderosa a alma daquele menino, que com certeza já estava num lugar muito bom, maravilhoso, mas Deus falou: infelizmente, meu queridinho, você não vai poder ficar comigo aqui nesse lugar de delícias, porque tem um homem de Deus ali fazendo uma oração tão poderosa, que ele não vai parar de clamar enquanto eu não atender e fizer a vontade dele. E a tua mãe também está pedindo, chorando, prometendo que vai me servir. Então, filhinho, volta para a terra, porque vai ser melhor. E Deus pegou a alma do menino e colocou novamente no seu corpo, e na mesma hora o menino reviveu. Oh, glória! E a viúva está lá. Está lá, ajoelhada, chorando. As promessas ela continua fazendo. Ela continua de olho fechado, chorando. Se o Senhor fizer algo por mim, o Senhor vai ser o meu Deus. Aí o profeta vai descendo e ela está lá orando. O profeta desce. Mulher está distraidinha. E o profeta diz: mulher, ô mulher, mulher, eis aqui, o teu filho vive. Porque eu sei que essa mulher se converteu. Sabe por que eu sei? Olha o que ela disse aqui para o profeta, ó. Versículo 24: então disse a mulher a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Não é mais a palavra do teu Deus, é a palavra do Senhor. Ela o recebeu como Senhor da tua vida. E quem não receberia? Ele é o Senhor. Ele tem poder sobre os vivos e sobre os mortos. Ele tem poder sobre o céu e sobre a terra. Tem poder sobre os vivos e sobre os falecidos. Sobre todas as criaturas. Tudo está debaixo do poder de Deus. Pode ter certeza. Se tem coisas dando erradas na tua vida, se você procurar agora na tua memória, você vai saber por quê. Se você examinar tua consciência nesse momento, você vai descobrir que tem alguma coisa que está te mostrando claramente porque tudo está dando errado para você. Por que que a tua vida não vai para frente? Por que que você não tem paz nem alegria de viver? Por que que na tua casa é um inferno? Por que que as portas estão trancadas, fechadas e obstáculos? Por que as pessoas te odeiam? Por que que as pessoas te perseguem? Por que tudo que você faz acaba dando errado? Por que que você chora tanto e sofre tanto? A tua consciência, a tua memória está te mostrando agora. O Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Alguma coisa tem que ser feita. O que é que tem que ser feito? Uma oração a Deus. Com todas as promessas possíveis e imagináveis. E com o desejo sincero de cumprir. Ainda que para Deus isso não altera nada. Deus quer ver a tua vontade. Deus quer ver a tua convicção. Deus quer ver o teu arrependimento. Às vezes tem gente que me procura e fala: pastor, eu estou com AIDS. Ora por mim que se Deus me curar, eu vou me batizar. Eu penso: que infeliz. já está condenado, está morrendo com uma doença incurável e ainda acha que faz um favor a Deus se batizar. Para Deus não altera nada se você se batizar ou não, Ele continua sendo Deus. Mas se você quer ser curado, recebe Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Diz para Ele que você vai servi-lo de verdade, que você se arrepende dos seus pecados, que você está mudando de vida a partir de hoje e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Alguma coisa você tem que fazer, mas tem que ser para valer, não pode ser até a hora de resolver o problema e depois tchau. O que aconteceu com essa mulher? Enquanto o profeta estava na casa dela, tinha fartura, tinha bênção, tinha tudo, mas ela estava convertida? Coisa nenhuma. Ela estava só recebendo, oba, tenho farinha, tenho azeite, tenho fartura. Mas Deus não quer apenas te dar fartura. Deus não quer apenas multiplicar a tua farinha, o teu azeite. Deus não quer apenas curar a tua enfermidade. Deus não quer apenas libertar você do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, das drogas, da bebida, do jogo, da perdição. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer que você se converta de verdade. Deus quer que você seja transformado em nome de Jesus Cristo. Deus quer algo mais de você. Deus não quer só abençoar. Deus quer salvar. A carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, diz que a lei, ou o Antigo Testamento, são sombras das coisas futuras e não a imagem exata das coisas. Eu vou pegar essa história aqui que você acabou de acompanhar comigo, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17... E nós vamos ver que isso realmente é sombra de uma coisa futura. Não a imagem exata, mas você vai ver a imagem exata já já. Porque nós vamos iluminar essa sombra. E você vai ver perfeitamente, não a sombra, mas quem projeta a sombra. Veja você. A criança era inocente, mas morreu por causa da iniquidade da sua mãe. A mulher é que está sendo afligida, porque a criança que morreu não. Por quê? Porque a criança é inocente. A criança não tem pecado. As crianças, quando morrem, vão direto para o reino dos céus. Não ficam num limbo. Não ficam perdidas no espaço. Não ficam num lugar intermediário, não. Jesus disse, de tais é o reino dos céus. Então, para a criança não tinha havido nenhum prejuízo, amém? A criança morreu e estava até melhor ainda. Para quem estava sendo toda a aflição? Para a mãe do menino. Ela é que estava pagando pela sua iniquidade. Mas por causa da iniquidade da mulher, o que foi que aconteceu com o menino? Ele morreu. Não foi o menino que mereceu. Foi a iniquidade da mãe que matou o filho. Tanto é que o profeta Elias, ele disse, até a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o filho. Deus afligiu a viúva, não o filho, porque o filho estava salvo. Amém? Então compreenda isso. Primeira coisa, foi a iniquidade da mulher que matou o filho. Quem estava sendo afligido era a mulher, não o filho, porque o filho, a criança, estava salva. Nós, a humanidade, eu, você e cada pessoa que está aqui dentro, não escapa ninguém. Cada pessoa que está aqui dentro tem que trazer na memória agora uma responsabilidade e uma culpa que é só nossa. E nós temos que pensar nisso. Veja comigo no profeta Isaías, no capítulo 53. Versículos 7 e 8. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Profeta Isaías está falando de Cristo, sendo puro e inocente como um cordeiro, mudo, sem responder, sem blasfemar, sem reclamar, foi levado ao matadouro, calou-se diante dos seus algozes, e ele foi tirado da terra. O tempo da sua vida não pode mais ser contado, porque ele foi cortado da terra dos viventes, ele foi morto. E por que que ele foi morto? Esse inocente, esse cordeiro inocente, por que que Jesus foi morto? Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Jesus é inocente. Jesus é o Filho de Deus. Jesus sempre esteve e sempre estará salvo. E ele, sendo inocente, esteve aqui na terra entre nós, como um filho da humanidade, filho único. Não havia ninguém como ele no planeta inteiro. Mas por causa da iniquidade de todas as pessoas que estavam à volta dele, ele foi ferido pela transgressão do seu povo. E o inocente Jesus morre, sua vida é cortada da terra. Agora, para Jesus, alterou alguma coisa a não ser o sofrimento, que foi cruel? Mas para Jesus, em termos de eternidade, a sua morte na terra alterou alguma coisa? Não, porque ele já nasceu santo, ele já era santo desde antes da fundação do mundo, ocupando um corpo humano, continuava santo, puro, inocente, salvo, e morrendo, continuava salvo. Morrendo, estava bem. Para Jesus não se alterou nada. Quem que Deus quer afligir com a morte deste filho? A humanidade. A humanidade tem que se afligir por causa desta morte. A maneira como ele foi assassinado. A gente descobrir que foram os nossos pecados que mataram Jesus, não foram os romanos, nem os judeus, nem qualquer autoridade, ou qualquer sinédrio, ou qualquer grupo religioso. Não, não, não foi o diabo também, não. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. E essa iniquidade tem que ser trazida na nossa memória. E se nós estamos sofrendo, é porque os nossos pecados mataram Jesus. Se as coisas estão dando erradas na tua vida, é porque os teus pecados mataram Jesus. Você é responsável pela morte de Jesus. Os teus pecados, a tua iniquidade, assassinaram Jesus. Jesus morreu por tua causa, por tua culpa. Você tem que se afligir por causa disso. E você tem que dobrar o teu joelho e chorar na presença de Deus. Você tem que chegar ali e falar: Senhor, eu não posso aguentar a minha consciência, os meus pecados, saber que foram os meus pecados que mataram Jesus, sabendo que foram as minhas iniquidades que mataram Jesus, tudo isso está na minha memória. Ó Deus, se o Senhor fizer algo para tirar esse sentimento de culpa da minha vida, se o Senhor fizer algo para limpar a minha consciência, ah, meu Deus, então eu vou te servir. Faça, ó Deus, alguma coisa. E Deus está te respondendo: eu já fiz, eu já ressuscitei o meu filho dos mortos, o meu espírito esteve sobre ele, sobre o seu corpo, durante 3 dias, e eu o retirei da sepultura. Vê aqui, o meu filho está vivo, aleluia. Jesus está vivo. Mas para mudar a tua vida, para você deixar de ser aquela pessoa que só corre atrás da bênção, e comece a correr atrás de Jesus Cristo, e receba o Senhor como teu único e suficiente Salvador. Agora a nossa memória tem que ser provocada. Quando a gente faz uma reunião de Santa Ceia, o que é que a gente menciona num culto de Santa Ceia? Nós mencionamos um pedido que Jesus fez. Veja comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, olha o que a gente lê em dia de Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tem que trazer à memória que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Que o inocente foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso tem que ser trazido à memória. A nossa consciência tem que nos acusar nesse instante. Fazer isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. A mulher disse para o profeta Elias: vieste aqui na minha casa para trazer a minha iniquidade, a minha memória. Jesus quer que a Santa Ceia sirva para trazer mais uma vez à nossa memória as nossas iniquidades que foram praticadas. E no versículo 28, aí mesmo, 1 Coríntios 11, versículo 28... Olha o que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se examinar a si mesmo, eu tenho que fazer um exame de consciência. Eu tenho que trazer na minha memória o que é que eu ando fazendo da minha vida. Eu tenho que, neste momento, refletir, e é só eu que posso fazer isso. O pastor não pode me lembrar. Ninguém pode me induzir, eu é que preciso refletir com Deus. O que é que eu estou fazendo? Me examinar, o que é que eu estou fazendo? Eu não quero ser condenado, eu não quero viver com sentimento de culpa, eu não quero viver debaixo de acusação, eu não quero o diabo apontando o dedo na minha cara e dizendo que eu não presto, eu não quero o céu me olhando com pena, com dó, eu não quero Deus chorando por minha causa, eu não quero ver o meu pai e a minha mãe sofrendo por minha causa, eu não quero ver a minha família sofrendo por minha causa. O que que eu faço? A minha consciência, eu estou examinando, estou vendo com a minha consciência. Eu tenho que me examinar. A minha iniquidade tem que ser trazida à minha memória. Os meus pecados precisam ser colocados diante de mim. Eu preciso ver tudo isso com clareza. E ali está o Espírito Santo. O Espírito Santo mostrando tudo com detalhes. E eu tenho que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. Você não pode mais continuar vivendo desse jeito. Você tem que mudar, você tem que alterar o curso da tua vida, a maneira de falar. Falava muito palavrões, para. Xingava muito, amaldiçoava, para. Bebia, fumava, me drogava, para. Jogava, para. Eu tenho que alterar o curso da minha vida, eu tenho que mostrar para Deus. Eu tenho que mostrar para Deus agora a minha determinação de servi-lo. Eu quero mostrar para Deus que eu quero me sujeitar à sua vontade, que Ele é o meu Senhor. Quando a pessoa começa a entrar nesta atitude espiritual com Deus, quando a pessoa faz a oração: ó Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Tudo que eu estou fazendo de errado está aqui diante de mim, na minha frente. Eu sei o que é, o teu Espírito me mostrou, a tua palavra me mostrou. Ó Deus, ouve a minha voz, ouve a minha oração e perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. E quando você faz esta oração, aqui na terra, a tua voz é ouvida na mesma hora diante do trono de Deus. Assim como a voz de Elias penetrou no céu, a tua voz também penetra e Deus ouve a tua oração. E naquela hora Deus, através do sangue de Jesus Cristo, Ele perdoa todos os teus pecados. Mas você tem que saber disso, é só por causa do inocente Jesus, que morreu por tua causa, que Deus perdoa os teus pecados. E viver em comunhão com Ele, participando da igreja, tomando santa ceia, participando dos cultos, das atividades, mantendo esse ligamento, essa ligação com Ele, até o dia em que Ele volte. Não pode ser uma coisa passageira, temporária, para um mês, dois meses, três meses, seis meses, nem para um ano, nem para 10 anos, mas é pelo resto da vida, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Jesus quer que você guarde a tua coroa, que você mantenha a tua salvação. Amados, tem tanta gente neste mundo, como também havia muitas viúvas no tempo do profeta Elias, mas só aquela viúva em Sarepta de Sidom recebeu a visita do homem de Deus. Ela foi privilegiada, ela foi abençoada, Deus estava de olho nela. Tem tanta gente nesse planeta, tem tanta gente nesse mundo, mas Deus escolheu você para perdoar, para abençoar, para curar e principalmente para salvar. Você é privilegiado, mas tem que ter uma atitude agora com Deus. Meu Deus, eu vou me arrepender dos meus pecados em memória de Jesus Cristo. Eu vou receber Jesus como meu único Salvador e eu vou te servir e vou tomar santa ceia e vou viver em comunhão em memória do Senhor Jesus. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, um homem recebeu a convocação. E ele ficou desesperado, porque ele tinha 3 filhos pequenos, a mulher estava grávida, e ele não tinha parentela, não tinha família, não tinha ninguém. A sua família era só aquela, a esposa e os 3 filhos. Ele pensou, como que eu vou para a guerra com a minha mulher grávida? Mas convocação é convocação. Se eu não for, eu vou ser um desertor, posso ser preso, é pior. Ele procurou o Ministério do Exército e expôs a sua situação. O alto comando estudou aquele caso e disse, se ele arrumar um substituto para ir na guerra, ele fica livre, mas tem que arrumar alguém para ir na guerra por ele. E ele falou, quem que eu vou arrumar? Não conheço ninguém. E ele começou a procurar onde ele morava. O pessoal dizia, eu ir na guerra no teu lugar, você está maluco? Mas eu não posso ir, eu tenho uma mulher grávida, 3 filhos pequenos. E ele saiu procurando um substituto. Todo mundo dizia, eu ir na guerra no teu lugar, você está maluco? Até que ele achou um homem só, sem família, sem ninguém. E ele chegou para aquele homem e disse, meu amigo, eu sei que você não me conhece. E você não tem obrigação nenhuma de fazer esse favor, mas eu vou te pedir. Eu não posso ir para a guerra. E eu preciso de um substituto. Porque minha mulher está grávida e eu tenho 3 filhos pequenos. E o exército me autorizou a arrumar um substituto para ir no meu lugar. E o homem respondeu, eu irei no teu lugar. Aonde que eu tenho que me apresentar? Não, nós temos que ir juntos. Nós temos que chegar juntos ali no quartel. E eu tenho que mostrar para o comando que você é o meu substituto. E que você vai no meu lugar. E o homem só disse, eu vou com você. E eles foram até o quartel. E ali o homem todo satisfeito disse, arrumei o meu substituto, é ele que vai no meu lugar. E o comando olhou assim e comparou os dois, o que era convocado e o que era substituto. E o comando ficou muito satisfeito, não dava nem para comparar. Um já estava acabadinho, também fica só fazendo filho. E o outro forte, bonito, vigoroso. O comando falou, que bela troca. Arrumamos um soldado muito melhor. Substituto aceito, dispensado. E dera a ordem que ele estava dispensado. Muitos e muitos anos depois, um pregador nos Estados Unidos está passando por um cemitério. E ele vê um homem já de cabelo branco, colocando flores sobre um sepulcro e chorando. E o pregador disse: eu vou dar uma palavra de consolo para esse homem. Chegou para ele e disse: meu senhor, por que que o senhor está chorando? É seu pai que está sepultado aí? E o homem, chorando, arrumando as flores, disse: não, não é o meu pai. E o pregador disse: ah, então é sua mãe. Sua mãe que está aí sepultada. E o homem, chorando, disse: não, não é minha mãe. É algum irmão teu que morreu? Alguma irmã? E o homem, chorando: não, não é tampouco um irmão meu ou uma irmã minha. E o pregador disse: por que que você está chorando então? Quem que está sepultado aí? E ele disse: por quê? Por que que eu estou chorando? Porque aqui está sepultado o meu substituto. Na Segunda Guerra Mundial, este homem, que nem me conhecia, foi lutar no exterior e morreu no campo de batalha. Era para eu ter morrido, era para minha mulher ter ficado viúva, mas ele morreu no meu lugar e eu estou aqui fazendo isso em memória dele. E o pregador olhou ali na lápide e estava o nome do soldado. Aquele homem que chorava no sepulcro fazia isso em memória do seu substituto, sabendo que aquele substituto tinha salvo a sua vida, a sua família, abençoado a sua casa, morrido no seu lugar. Mas ele estava chorando por um homem, por um esqueleto numa sepultura, mas trazendo na memória com gratidão. Meu amado e minha amada, nós vamos trazer a nossa memória também, com muito pranto, com muito choro, a morte de uma pessoa, de um substituto que foi no nosso lugar. Mas você pode ir até o seu sepulcro em Jerusalém e você não vai encontrar nenhum esqueleto, porque ele morreu no nosso lugar, mas está vivo. O Filho está vivo, vivo pelos séculos dos séculos. Ele morreu para nos salvar, mas está vivo para interceder por nós. Nós vamos fazer a Santa Ceia em memória. Glória de Jesus Cristo. Eu estive no sepulcro de Jesus em Jerusalém, fora da cidade velha. É como o Evangelho diz, uma gruta escavada numa rocha. Mas quando a gente vai entrar naquele túmulo, tem uma frase em inglês colocada numa tabuleta na porta. É a primeira coisa que a gente vê antes de entrar no sepulcro de Jesus. E naquela placa em inglês está escrito assim: ele não está aqui, porque ressuscitou. Aleluia. Apesar de sabermos que ele está vivo, a gente tem que fazer isso em memória dele. E trazer na nossa memória nossas iniquidades. E com coração sincero pedir perdão a Deus e se consertar. Um homem não pode julgar outro homem. Um homem pode pregar a palavra. Uma mulher pode pregar a palavra. Mas quem ouve a palavra e quem entra em contato com Deus, com as coisas santas de Deus, quem entra em contato com as coisas sobrenaturais, quem sente a consciência acusando, mostrando, e vê que todo sofrimento que a sua vida está passando é por causa da sua iniquidade, Essa pessoa tem que se livrar da iniquidade. Você tem que pegar as tuas iniquidades e lançar sobre Jesus Cristo. Ele é o teu substituto. Quando o homem daquela história encontrou o substituto para levar no quartel, teve que ir junto. Teve que falar: arrumei meu substituto, serve. Aí o alto comando falou: melhor do que esperávamos. Não adianta você querer procurar a Deus sozinho. Aquela viúva de Sarepta de Sidom tinha o profeta Elias. Mas você tem alguém muito maior do que Elias. Você tem um substituto muito melhor que Elias. E você tem que chegar no alto comando, Deus, e se apresentar com o teu substituto. E não há outro substituto. Não há outra pessoa. Só Jesus. Você tem que chegar diante de Deus e falar: eu não posso ir para o inferno, eu não posso ter a morte eterna, eu trouxe esse substituto aqui. E o evangelho diz que Jesus foi até as profundezas do inferno. Jesus foi para o inferno por tua causa, para tirar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Quem recebe Jesus e o serve e permanece, não irá para o inferno, porque Jesus já foi no inferno para esta pessoa. Já foi no inferno no lugar dela. Você tem que se apresentar com Jesus e você não vai morrer nunca mais, porque Jesus já morreu no teu lugar. Ele já experimentou a morte no teu lugar. E ele disse que aquele que crê nele nunca morrerá. Nunca. Você vai passar da morte para a vida. Nunca mais você morrerá. Você precisa trazer o teu substituto. Tem que vir ao alto comando, se apresentar diante de Deus e falar: aqui está o meu substituto. Não traga a pessoa errada com você. Tem que ser Jesus. Não traga Pedro com você. Não traga José com você. Não traga Paulo com você. Não traga Tadeu com você. Não traga Benedito com você. Não traga Maria com você. Não traga Aparecida com você. Não traga Lourdes com você. Não traga Iemanjá com você. Deus só vai aceitar o substituto se for o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é bom demais. É melhor do que podia se arrumar. É o melhor dos melhores. É o único. Tem que chegar ali. Meu Deus, eu merecia ir para o inferno, eu merecia a morte eterna, mas eu não posso ir. Por isso eu trouxe o meu substituto Jesus Cristo aqui. E se você vier com Jesus, se você vier com Jesus, a tua vida vai mudar a partir de hoje. A partir de hoje você vai ter paz. A partir de hoje você vai ter alegria de viver e principalmente salvação, vida eterna. Você ouviu bem a palavra, agora a decisão é sua. Eu vou te ajudar perguntando. Tudo que você precisa fazer é responder. Toda a igreja, solte as mãos assim. Sabe por que eu mando soltar as mãos? Porque às vezes a pessoa está de braço cruzado e o diabo amarra a pessoa com o braço cruzado assim, ó. Solte as suas mãos. Solte as mãos. Você quer ser salvo. Você quer ter vida eterna. Você quer viver de verdade. Você quer escapar do inferno. É só você receber Jesus agora como teu único Salvador. É só fazer um sinal com a tua mão. Quantas pessoas agora querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. O mais alto que você pode. Você arrumou um substituto para morrer no teu lugar? Arrumou. É Jesus? É? Então todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Pede licença e vem até o alto comando se apresentar diante de Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora. Venha do jeito que você está. Chega mais aqui na frente. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Você é um desertor. Foi convocado pelo exército celestial e desertou. Só que sozinho você não vai vencer a guerra contra o inimigo. Sozinha você não vai vencer a guerra contra o inimigo. Você tem que vir aqui na frente também, trazendo Jesus Cristo, o teu substituto, e ficar com Ele para sempre. Então eu quero que todas as pessoas que estão afastadas, todas as pessoas que estão desviadas, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente em nome de Jesus. E as coisas ruins que têm acontecido na tua vida, a iniquidade que está trazendo tanta coisa ruim na tua vida, essa iniquidade vai ser tirada. Venham para cá. Venham para cá. Vai chegando aqui na frente. A tua iniquidade tem que ser tirada e só Jesus pode tirar a tua iniquidade. Pastor João Ribe, ainda não desviei, ainda não me afastei, mas durante essa mensagem veio à minha memória as minhas iniquidades, as coisas erradas que eu estou fazendo. Tudo isso veio na minha consciência. E eu sei que essas coisas erradas que eu estou fazendo estão trazendo coisas ruins na minha vida. E eu quero me livrar desta iniquidade. Eu quero pedir perdão a Deus. Então você que está sentindo isso, que está na igreja, quer se livrar da tua iniquidade? Então vem aqui para frente agora, porque nós vamos orar.
Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.